capítulo 5 de Apocalipse diz assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono. Tenta imaginar essa situação. João subiu, ele está lá agora tendo uma visão e ele vê um trono. Vi sentado naquele que estava sentado no trono, na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com sete selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza, a sabedoria, a força, honra, glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 20, digo, e os quatro seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Amém? Vamos orar. Deus maravilhoso e santo, temos aqui, Pai, a tua palavra. Deus, nem sempre é fácil entender. São os teus mistérios aqui revelados. Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos dê compreensão suficiente para não nos deixarmos apanhar por nenhuma heresia. Nos dá também, Espírito Santo de Deus, compreensão suficiente para entender os teus propósitos para a vida de cada um de nós. Deus, eu me submeto ao Senhor nesse momento. Peço graça, sabedoria, direção. Suplico-te, Pai, que as minhas fragilidades não sejam um impedimento para que o teu Espírito traga uma ministração profunda ao nosso coração nessa noite. Nós sejamos abençoados e saímos daqui melhor preparados para a vida que temos pela frente. E muito mais, Senhor, que nós nos aproximemos cada dia mais de Jesus, nós o conheçamos melhor e sejamos cada dia mais parecidos com aquele homem, aquela mulher, aquela criança, aquela pessoa que o Senhor espera que cada um de nós seja. É a minha oração sincera em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Meus queridos, a Bíblia para algumas pessoas é um livro de difícil entendimento, mas é só uma impressão. A Bíblia é sobretudo um livro autoexplicativo. Hoje nós vamos ver juntos como algo escrito 1500 anos antes da vinda de Jesus está mencionado aqui. Nós vamos ver também como algo escrito cerca de 500 anos antes de Jesus, mais de 500 anos antes de Jesus, está mencionado aqui. E a partir daqui, versículos, capítulo 6 sobretudo, nós vamos ver que aquilo que ainda vai acontecer está escrito há cerca de 2000 anos. Como dizia o pregador americano Billy Graham, a Bíblia é mais atual do que o jornal que será lançado amanhã. Porque ele ainda vai lançar amanhã, a Bíblia já está aqui. E ela já fala sobre o amanhã. E esse texto, sobretudo, é aquele em que o Espírito do Senhor fala a João e lança o olhar para o amanhã. Isso traz alegria, traz angústia e depois celebração. Vamos lá. No capítulo, no início desse capítulo, ele fala de novo da visão e diz assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro. O Senhor estava sentado no trono e tinha um livro na mão. Quando se fala em livro, queridos, não pense num livro como esse que eu tenho aqui, né? Óbvio, Lulante, que não. Esse, para estar assim, a tipologia foi criada lá no século XV, né, pelo alemão Gutenberg. Obrigado, querido. O alemão Gutenberg criou pelos idos de 1400 e tal. Então não era assim. Pense num rolo feito de uma planta que é encontrada muito, a Ana até trouxe, lá no Nilo, os papiros. Então eles pegavam aquelas plantas e isso tinha tamanhos distintos, mas era um rolo. E aí ia se descortinando esse rolo e vendo o que nele estava escrito. Então quando se fala em livro, pense num rolo, não em algo que você pode passar as páginas assim, tá bem? Porque alguém pode eventualmente imaginar que nós estejamos falando de algo parecido com o que eu tenho à mão. Mas há aqui um detalhe que já nos chama a atenção, queridos. Aquele rolo, geralmente o rolo era escrito por dentro, era enrolado, a parte externa do rolo, nela nada se escrevia. Mas esse texto diz que o rolo que estava na mão direita daquele que estava sentado no trono estava escrito por dentro e por fora. Por que estava escrito por dentro e por fora? Porque tinha muita coisa escrita, então o rolo tinha que ser grande, mas mesmo um rolo grande não comportaria tanto, então ele está escrito por dentro e por fora, lembrando de um detalhe, é só uma visão, está certo, queridos? É só uma visão. Mas está aqui evidenciado, e me parece que isso é evidente no texto, que era muita coisa que estava escrita ali, certo? Um rolo escrito por dentro e por fora, mas aí diz assim, de todo selado, não com um selo, mas com 7 selos. Queridos, vocês se lembram, Jesus quando foi morto e foi sepultado, para que ninguém abrisse o sepulcro, o que, que os romanos fizeram? Selaram o sepulcro. Quando você queria que ninguém tocasse, ou tivesse acesso àquilo que estava num rolo, mas apenas aquele que representasse quem tinha autoridade para colocar o selo, ou o próprio, então isso era selado. Nesse caso aqui, são 7 selos. Vocês viram ali que fala dos 7 Espíritos de Deus, eu não vou entrar nesse mérito novamente, mas veja que são 7 selos. Não, era impossível que alguém simplesmente chegasse e abrisse, porque eram 7 selos distintos. E eles tinham que ser abertos por quem tinha autoridade para abrir. E quem tinha autoridade para abrir? Quem selou ou seu representante que tivesse conquistado essa autoridade, sendo o representante de quem o selou. Muito bem. Estão comigo nesse entendimento, certo, queridos? Nós estamos com João acompanhando nessa visão lá no céu. Está entendendo, Juninho? Ótimo. Versículo 2 agora. Vi também um anjo forte. Tem anjo forte, anjo fraco? Eu sinceramente não sabia, mas para mim pouco interessa. Sei que esse anjo era forte. Que proclamava em grande voz, talvez por isso era forte, né, para falar alto. Proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Quem é que tem essa dignidade? Obrigado, amado. Quem tem a dignidade para abrir esse livro e desatar os selos e mostrar o que está dentro? Agora vejam só, queridos. Aqui diz assim: ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Aqui agora eu chamo a atenção de vocês para o seguinte. Quando você está estudando a Bíblia, querido, singularmente quando você está estudando o livro de Apocalipse, que é um livro que muita gente tem medo até de ler, porque fica vendo bestas feras, né? Quando devia olhar para o Cordeiro vitorioso. Mas vocês reparem que quando a pessoa vai ler a Bíblia, eu estou mencionando Apocalipse, mas tem outros livros, inclusive, como Ezequiel, que é um livro também que tem uma certa complexidade, Daniel. Uma boa parte das pessoas pensa, mas peraí, será que eu entendo isso? Sim, eu entendo. Literalmente é isso aqui. Tem uma expressão tão simples aqui que nos orienta que nós não devemos estar sempre fazendo essa leitura literal da Bíblia. Que aqui diz assim: ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. Espera aí. João tinha dito nesse instante o quê? Eu vi alguém sentado no trono e vi na mão dele o quê? Um livro. Então todo mundo estava olhando para o livro. Certo? João e todo mundo lá, todos que estavam lá presentes, estavam olhando para o livro. O que, que esse texto quer dizer então? Que não se pode olhar para esse livro porque ele vai queimar os olhos? Não, queridos. A gente precisa entender que as orientações, a gente precisa ter em mente que o Senhor está facilitando ao máximo para a gente compreender. Essa é a ideia. Olhar para ele significa descortinar os segredos que estão dentro dele. É nesse sentido, olhar para ele. Eu vou abrir um parênteses aqui e fechar de novo, certo? Porque durante o estudo do livro do Apocalipse, uma das intenções que eu tenho é desmistificar. Para a gente ir tirando essas imagens que deixam as pessoas apavoradas, ao invés de desfrutarmos do livro da vitória. Irmãos, na Bíblia, nós temos que lembrar sempre disso. A Bíblia é um livro de princípios. A Bíblia ensina princípios. Você entende o princípio e vive o princípio. Mas se você começa a colocar literalmente as coisas, complica tudo. Está certo? Por exemplo, lá diz assim: Jesus falou que bateu de um lado, ofereça o outro para bater também. No mesmo texto diz que se o camarada te roubar a capa, você dá a túnica também. Se o ladrão entrar na sua casa e roubar a TV, você chama para ele levar o cofre que está em algum lugar da casa? Olha, você levou minha TV, mas tem mais coisa. Vem cá, rapaz, não sai rápido assim não. Traz uma caminhonete para levar muito. Ninguém é doido para fazer isso. Vocês estão percebendo que essa ideia de literalidade, a gente tem que tomar cuidado, queridos. Jesus falou que o homem que entra, olha para uma mulher com intenção impura, adulterou. E eu pergunto, Jesus falou depois que no caso de adultério pode casar de novo. As mulheres dos cujos maridos olharam de intenção impura agora para outras mulheres, estão livres para casar de novo? Porque ele olhou e Jesus disse que ele adulterou? Estão vendo como não dá para ser literal, irmãos? Princípios. A Bíblia é um livro de princípios. Princípios. Ele diz, ninguém podia olhar para o livro olhando para ele. O que ele queria dizer é, ninguém conseguia descortinar os segredos de Deus que estavam lá dentro. Os propósitos de Deus para a humanidade que seriam revelados. É isso que ele está dizendo. Então vejam só. Ora, nem no céu, nem na terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E o que que João fazia, irmãos? Aqui ele diz assim, e eu chorava muito. Mas espera aí, irmãos. O homem está numa ilha, tem uma visão de Deus, vê Jesus andando no meio das igrejas, é chamado para estar no céu, chega lá, só porque ninguém podia abrir um livro, ele desanda a chorar? O que, que é isso? Que choradeira é essa? E não era chorava simplesmente, não, chorava muito. Vou mostrar para você agora como a Bíblia é autoexplicativa. Volta no capítulo 4, versículo 1. Depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Foi uma promessa. Ele disse, sobe para aqui que eu vou te mostrar. ele subiu. Na hora que ele subiu e apareceu o livro, onde estavam escritos os propósitos de Deus, os segredos de Deus que seriam revelados, um problema: ninguém pode abrir o livro. Sabe o que significa isso? Então a promessa falhou. A ideia que pode ter passado pelo coração dele foi essa: então eu não vou conhecer nada. Ele disse que ia me revelar tudo e eu vou sair daqui sem saber. Eu só posso entender que tem acontecido isso, queridos. É o texto que está dizendo isso? Não, eu estou dizendo isso. Eu estou concluindo isso. Está certo? Porque eu não vejo motivo para esse homem estar nessa choradeira toda. Exceto pelo fato de que tem uma esperança que resultou frustrada. Irmãos, se há uma coisa que machuca o coração da gente, é uma grande expectativa que não se realiza. Você espera demais alguma coisa e ela não acontece. Ou uma pessoa em quem você confia muito te faz uma promessa publicamente e depois essa pessoa falha com você. Aí você pensa: puxa vida, dói, machuca o coração da gente. Só que a promessa feita a João tinha sido feita por ninguém menos do que o próprio Jesus. Ele ouviu a promessa, o Espírito falou com ele, mas agora ninguém abre o livro. Então ele começou a chorar, desandou a chorar. Ele chorava muito. Essa é uma expressão muito forte. E eu chorava muito. Havia uma promessa. Promessa não cumprida. Eu vou lembrar só um detalhe. Em Amós, irmãos, profeta Amós, tem um texto muito interessante que Deus disse assim: que ele não apresentaria os seus segredos, não deixaria de apresentar os seus segredos aos profetas. Amós capítulo 3, se não me falha a memória. Ele não deixaria de revelar os seus profetas. E agora, não tem como saber. Mas o que vem pela frente é fascinante. Eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, eu gosto dessa expressão na Bíblia, irmãos. Quando tem a palavra porém, todavia, entretanto, significa que algo grande vai acontecer. Ou muito ruim, ou maravilhoso. Nesse caso aqui, maravilhoso. Todavia, entretanto, porém, a despeito de eu estar chorando demais, um dos anciãos me disse, se você acompanhou domingo passado, você sabe que ancião é esse. Um dos anciãos me disse: não chores. Essa expressão é forte, irmãos. Um dos seres que estavam lá se aproxima de João e diz assim: não chore. Essa expressão é forte porque não é a primeira vez que essa expressão aparece na Bíblia. Tem outras duas situações que eu sempre me lembro, que são fantásticas. Uma: Jesus estava na cidade quando viu uma multidão, e na frente da multidão vinha um caixão. Dentro do caixão vinha um rapaz morto. E a mãe dele, viúva, cujo único filho era aquele, vinha ao lado do esquife chorando. Quando Jesus viu a mulher chorando com o filho no caixão, filho único, Jesus se aproximou dela e disse assim: não chore. E ele deu o motivo pelo qual não precisava chorar. Quando ele disse não chore, ele levantou o garoto, deu vida para ele. Numa outra ocasião, um homem poderoso, líder de sinagoga, chamado Jairo, tinha uma filha doente, pediu que Deus o ajudasse, que Jesus o ajudasse. Mas quando Jesus foi chegar por lá, disseram: olha, a menina já morreu, não adianta mais. A menina já morreu. Daí veio o nome Talita, não é? Se lembram? Talita, cume, Talita, levante-se. Mas Jesus falou para Jairo e disse: não chore. A menina não está morta, não chore. Essa expressão, não chore, queridos, eu tomo essa expressão, e aqui vocês vão me dar licença para dizer isso, eu trago diretamente da Bíblia para o meu coração. Eu sei que ela não foi escrita para mim, mas muitas vezes eu tomei. Porque, querido, você só chora enquanto tem motivo para chorar. Quando o motivo acaba, você para de chorar. O filho estava no caixão, ela tinha motivo para chorar. Agora o filho está em pé. A filha de Jairo estava morta, mas agora está viva. Então não precisa chorar mais. E eu tomo para mim em que sentido, queridos? Eu sei que eu só choro hoje por desespero, por falta de fé, por incredulidade. Porque o mesmo motivo dado por Jesus aquelas duas pessoas para não chorarem é o motivo que eu e você temos em Cristo para não chorar. É isso que nós vamos ver agora. Ele vai dizer, não chora não, mas por que não choro? Ninguém pode abrir o livro. E é o que Deus vai dizer para o meu futuro. Ele prometeu que ia me mostrar tudo e agora ninguém abre o livro. Claro que eu vou chorar. Não chore, não chore. Por que não vou chorar? Vamos ver junto aqui o porquê não vai chorar, querido? Porque esse aqui para mim é o ápice do livro de Apocalipse. Fantástico. Não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Aleluia. Venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Não chora não, João. Não chora não, porque ninguém no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, onde quer que seja, foi encontrado que seja digno de abrir. Mas há um aqui que abre. Quem? Aquele que também o selou, Deus, Jesus, que é Deus e não homem. Ele venceu. Mas irmãos, agora eu vou mostrar para vocês, eu não falei de 1500 anos. Agora vocês vão ver comigo. Esse aqui tem uma expressão, o leão da tribo de Judá. O que a Bíblia quer dizer, leão da tribo de Judá? De onde é que saiu essa ideia de leão da tribo de Judá? Agora vocês vejam que fabuloso. Abram as suas Bíblias, por gentileza, em Gênesis, no capítulo 49, versículos 9 e 10. Eu vou ler o 11 também. Gênesis 49. Olha que fantástico. Ali diz assim, o leão da tribo de Judá venceu, não foi? Gênesis 49, só para você se situar, é aquele momento em que Jacó está com a mão estendida, abençoando filho por filho, né? Ele põe a mão sobre um, abençoa, 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 e ele vai proferindo palavras, algumas proféticas. Sinceramente, a que eu gosto muito, escrevi um livro sobre ela, é aquela, quando ele fala de José, né? José é ramo frutífero junto à fonte, seus galhos se estendem sobre o muro. Eu já não lembro mais o nome do livro que escrevi, mas tem um livro aí sobre isso. A Ana está lembrando aqui, o livro chama-se Além dos Muros. Era o homem que dava fruta além dos muros. Mas aqui, queridos, no capítulo 49, chega a hora de abençoar Judá. Versículo 9 de Gênesis 49. Jacó está com a mão estendida sobre o filho Judá e diz assim. Ele o qualifica e diz, Judá é leãozinho. Da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão. E como leoa, quem o despertará? O cetro, aquele que é utilizado pelo rei, né? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló. Está escrito assim na sua Bíblia aí? Tem alguém que está com a NVT? Diz o quê? Fala Siló também? Leia, Ana, por favor. Não, a palavra Siló, eu queria ver o... Sim, isso, aquele a quem... até que venha Siló, o pacificador, é esse, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos, ele amarrará o seu jumentinho, olha que interessante, os povos vão obedecer a esse pacificador que vem. Mas ele não vai estacionar o seu avião, ele amarrará o seu jumentinho. Lembra alguém entrando em Jerusalém montado num jumentinho? Ele amarrará o seu jumentinho à vide. E o filho da sua jumenta, a videira mais excelente, lavará as suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Falando de fartura. Aí aqui em Apocalipse diz assim, o leão da tribo de Judá venceu. É esse leão da tribo de Judá. Isso foi dito lá por Moisés, 1500 anos antes da vinda de Jesus. Jesus é descendente de Judá, queridos. Ele é o pacificador. Ele é aquele que reina. Ele é aquele que tem o domínio. Ele é aquele que está sendo visto agora por João no céu. Agora, vamos continuar aqui, porque há uma outra expressão e diz. a raiz de Davi venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Abra agora em Isaías 11. Isaías 11. Ana, quantos anos antes de Jesus foi escrito Isaías? 700 anos antes da vinda de Jesus foi dito isso aqui. 700 anos antes de Jesus significa 200 anos além do tempo que o Brasil foi invadido pelos portugueses quando tomaram a terra dos índios. Tá certo, queridos? Isaías 11. Versículo 1 e depois versículo 10. Olha só. Do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Agora versículo 10. Naquele dia reconhecerão as nações a raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será a morada. É esse. Raiz de Davi. Fantástico. A Bíblia é autoexplicativa. Mas as pessoas pegam um Salmo 23, abre, põe na sala da casa e pensa que o diabo foge de lá por medo. Não é? Não, se eu abrir no Salmo 91 ou andar com ele pendurado no meu carro, os capetas fogem. Isso é uma bobagem sem tamanho, queridos. Capeta não tem medo de livro, nem de versículo nenhum da Bíblia. Ele teme a Jesus. O lobo tem medo, não é da ovelha não, é do pastor chamado Jesus Cristo. Sabe, ele não tem medo de livro não, tem medo da vida que esse livro produz nas pessoas. Não só a vida eterna, mas a vida correta nesse mundo. Vamos continuar. Ele venceu, aleluia, é a vitória. Pode parar de chorar porque o leão da tribo de Judá venceu. Antes de ir adiante, me permita fazer uma colocação direta sobre isso. Querido, naturalmente você como eu, nós temos momentos na vida que nos levam às lágrimas. Não é isso que a Bíblia está dizendo, que você nunca deva chorar na sua vida. Hoje, com naturalidade, o nosso irmão Paulo, especialmente a mãe, né, deve estar chorando e outros membros da família nesse momento, por causa da morte do Elias. Ora, como é que a gente se separa de uma pessoa nesse mundo e, sabendo que nunca mais vai vê-la aqui e não sofre por isso? O que nós não podemos, queridos, é viver uma vida desesperada. Sabe, como se nós fôssemos o último dos últimos, que Deus não se importa, que Deus não se interessa, que Deus não está nem aí. Ele está aí, querido. Ele está aí. Ele cuida de você. Mesmo que você tenha motivo para chorar, lembre-se sempre disso. A raiz de Davi venceu. E a raiz de Davi que venceu está dizendo, não chora não. Eu tenho uma vitória para você. Aí, pastor, mas a vitória aqui é de abrir o livro. Então, eu vou lembrar você, Romanos 8, 30, 31. Que diz assim, aquele que nos deu graciosamente, em Cristo, a vida eterna, não nos dará em Cristo também todas as demais coisas? Então, tudo aquilo que é suficiente para que você e eu tenhamos uma vida abundante, nós podemos ter pela vitória de Cristo na cruz do Calvário. É maravilhoso que em nenhum momento alguém disse assim, João, você é uma pessoa tão amada por Deus que você foi chamado para vir para o céu. Presta atenção nisso, querido. Você foi chamado para vir aqui, você está aqui. Então, João, só você mesmo para abrir esse livro. Foi dito isso? Gente, mas o homem foi chamado para ir ao céu? Ele está tendo uma visão de Deus? Ele viu Jesus andando pelas igrejas? É um homem especial? O Espírito de Deus fala com ele? Ele é arrebatado? Pode ser arrebatado, pode ir ao céu, pode ir onde quiser. Ninguém é melhor do que ninguém. Só há um digno de abrir o livro e os seus sete selos. Chama-se Jesus Cristo. Só ele é digno. E sabe por que você pode se apresentar como digno diante de Deus? Porque Jesus te dá essa dignidade. Não precisa de mim, não. Você não precisa de mim. E nenhum outro tipo de sacerdote. Você não precisa de pastor, de padre, de pai de santo, seja lá o que for que alguém possa pensar. Porque só tem um que te leva à presença de Deus. Aquele que abriu a porta para você, chama-se Jesus Cristo. É nele, por meio dele, por meio de mais ninguém. Mais ninguém, só Jesus. Ok, mas vamos caminhar, senão eu não vejo. Presta atenção agora no versículo 6. Então vi, no meio do trono, tenta armar essa cena comigo aqui, querido. Lá no meio do trono, em volta, haviam quatro seres viventes, e depois 24 anciãos fazendo uma roda aqui em volta daquele que estava no meio. Quem é que estava no meio, queridos? Estava de pé, lá no meio, um cordeiro como tinha sido morto. Essa é a ironia do Apocalipse. Aqui Deus faz uma coisa assim, meus irmãos, que eu fico maravilhado. Você sabia que essa palavra cordeiro aí não é a mesma palavra cordeiro que tem nos outros versículos do Novo Testamento? Quando João Batista olhou para Jesus, por exemplo, falou assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, lembram-se? Mas a palavra cordeiro aqui, essa palavra utilizada aqui, só é utilizada em Apocalipse. Sabe quantas vezes? Quase 30 vezes. Cordeiro. É o livro da vitória do cordeiro. Mas por que que não é o livro da vitória do grande rei? Daquele que tem sete espíritos, sete olhos, etc. É a vitória do cordeiro. Porque a vitória do cordeiro é a representação da nossa própria vitória. Por isso Jesus não falou assim: você vai ver o grande Deus vindo nas nuvens com poder e glória. Não. Jesus disse assim: vocês verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e glória. Sabem por quê? Porque quando ele veio ao mundo, ele era filho único. Agora quem ele é, queridos? Agora ele é só o primeiro, mas nós estamos com ele no pacote. É por isso que ele não aparece lá assim como uma figura fantástica. Não, é apenas como um de nós. Porque ele veio para ser o primogênito, queridos. Ele veio para ser o primeiro da sua própria igreja. E quando o Senhor vier e houver um grande encontro nos ares, nós o veremos desta forma, como o Filho do Homem. Como o Filho do Homem. É assim que a palavra do Senhor promete. Nós estaremos lá. Nós nos veremos juntos. E ele estará lá também. Aleluia. Agora, quando ele diz isso, irmãos, eu fico pensando assim, aliás, não vou dizer ainda não, vocês vão entender daqui a pouco, a importância de ver esse cordeiro como tinha sido morto, e não como tinha sido exaltado, mas como tinha sido morto. Significa dizer o quê? Tinha marcas na mão dele. Isso aqui chega a ser paradoxal. Nós estamos tendo uma visão juntamente com João agora da glória do céu, mas lá tem um homem com marcas, que não era aqui, viu? Era aqui. Ele estava com marcas no seu braço. Mas para que essas marcas? Agora é o meu pensamento. Não está escrito isso aqui, não. Sabe por que eu acho que Jesus está lá com as marcas? Porque quando o miserável do diabo olhar para mim, ele terá que me ver através de Jesus. E ele verá que o castigo que ele quer impor a mim, Jesus já sofreu no meu lugar. Então, sai fora, bicho, que eu não tenho nada contigo. Jesus falou isso. O diabo não tem nada em mim. Então, quando ele olha para mim, ele tem que me ver através de Jesus. E ele vê que o sacrifício que eu tinha que fazer foi feito. A morte que eu tinha que morrer já aconteceu. O castigo que eu devia receber já foi recebido. Essa é a salvação. Isso é receber Jesus. Jesus estava lá como tinha sido morto. Como tendo sido morto. Ele tinha sete chifres, bem como sete olhos. Aí agora começa o problema, né? Aqui nascem as heresias. Porque cada um quer ver um olho e dizer, não, um olho representa isso, o outro representa... Irmãos, a Bíblia não diz. E o que a Bíblia não diz, a gente cala a boca, pronto. Isso faz silêncio. Se a Bíblia não diz... O que que a Bíblia está dizendo aqui? Está dizendo aqui o seguinte. Ele tinha sete chifres. Muito bonito pensar em Jesus com sete chifres, né? Sete chifres, sete olhos, que são sete Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Nesses pontos do livro de Apocalipse é que as pessoas fazem a bagunça e a heresia criada. Porque fica tentando criar significados para esses chifres, para esses olhos e tal. Irmão, não tente criar significado para a Bíblia, que aquilo não quis dar significado. Um dia, se for interessante, eu vou dizer: Jesus, que parada é essa de chifre? Não entendi a do chifre aqui. A dos olhos até entendi, mas a do chifre, Aí, porque as pessoas falam que chifre é o bicho, né? Que tem dois chifres e tal, que é outra bobagem. Vamos lá. Versículo 7. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Jesus foi lá e pegou o livro, pegou o rolo, pergaminho. E quando tomou o livro, os quatro seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro. O que, é que são essas taças de ouro, querido? Fantástico aqui. Cheias de incenso. Qual é o incenso? Daniel, qual é o incenso, Daniel? A oração dos santos. Não é fantástico? A oração, que são as orações dos santos. As orações dos santos são apresentadas como incenso na presença de Deus. Por isso, você, discípulo de Jesus, não precisa comprar aquele palitinho chinês para fazer incenso, não, porque a sua oração é o incenso que interessa. Tá bom? Quer um aroma legal na sua casa? Dobre o seu joelho, ore muito, você vai ver que beleza. É tão bom que até Deus quer. Até Deus recebe como aroma suave. As orações dos santos. As orações dos santos? Dos santos? Ah, que pena, que se fosse de todo mundo eu orar também. Ana? Quer pegar na mão de um santo? Muito prazer. Ok. Mas espera aí, você é santo, pastor? Sim. Que parada é essa de que você é santo? Você não peca, então? Ô, irmão, seria tão maravilhoso se eu pudesse dizer não. Eu não sou menos pecador do que você, querido. Quem me faz santo é Jesus. A palavra santo significa separado. É a oração daqueles que foram separados do mundo para Deus. Pastor Nilo mencionou hoje de manhã, foi retirado do reino das trevas e levado para o reino do Filho do amor de Deus. Não é será levado, não, já foi levado. Nós vamos falar no finalzinho sobre esse reino já já de novo. Muitas vezes vamos falar em Apocalipse. Mas irmãos, as orações do santo, a sua oração. Querido, qual é a oração que chega a Deus, que é apresentada como incenso diante dele? É aquela que é feita em nome de Jesus. Não é no seu mérito, não é na sua beleza, nas suas obras, nem nada que você possa apresentar. Ninguém foi achado digno, mas havia um digno lá. E esse que estava digno lá está aqui hoje. E a Bíblia diz que por meio do seu Espírito, ele não só está aqui, como ele quer estar dentro de cada um de nós. Dentro. O endereço de Deus é o coração. Por isso que a gente fecha os olhos para orar. Para não prestar atenção em quem está do lado, mas para quem está dentro. Deus. Essa é a oração. Você faz em nome de Jesus. Vá a Deus em nome de Jesus e ele abre a porta para você, como abriu para João. Então, eles prostraram-se diante de Jesus, apresentaram essas orações e entoaram um cântico. Olha que beleza desse cântico. Dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto. As marcas estavam lá, um cordeiro como tinha sido morto, lembram-se? Porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Sabe o que significa isso? Gente. Gente. Você está nessa descrição aqui. Aqui podia estar escrito assim: foste morto e com o teu sangue compraste para Deus a Ieda. Ah, ela vai estar no dia 17 de março, lá no Jardim Botânico, adorando. É legal, Ieda? Você está nesse pacote, eu estou também. Pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nações. Vocês sabiam que esse é um dos motivos pelos quais muita gente odeia o Evangelho? Porque o Evangelho, queridos, iguala todo mundo embaixo pelo pecado ou em cima pela graça de Deus. No Evangelho ninguém é grande ou pequeno. Só um é estrela, só um é efetivamente grande, o Cordeiro vencedor. Nós somos seus seguidores. Nós somos seus seguidores. Não há concorrentes no mundo. Não há no mundo uma assembleia que se pareça com a assembleia de uma igreja como a que está reunida aqui hoje à noite, por exemplo. Só porque eu mencionei, eu vou falar de novo então. já que eu mencionei, você vai lá no hospital, não é? Senta lá fora, espera alguém te atender. Finalmente a chamada aguardada, sonhada. Pode entrar. Quando você entra do outro lado da mesa, geralmente tem alguém vestido de branco, né? Dependendo do grau de soberba, com a gravatinha ou sem, terno ou sem, aí vai. Mas tem uma pessoa sentada do outro lado da mesa. É o médico. É a médica. Você de cá, a pessoa de lá. Aqui você nem sabe, senta do lado dela aqui. De um lado está sentado o auxiliar de pedreiro. E junto do auxiliar de pedreiro, o médico. Quem é quem aí? Deus diz, sejam bem-vindos os médicos, os juízes, os advogados, os engenheiros, né, Paulo? Sejam bem-vindos os engenheiros. Tem isso na Bíblia, querido? Jesus diz assim, vinde a mim, vem a mim, você que está cansado. Não interessa quem você seja, você está cansado, vem para mim. Vem para mim. E ele fez uma promessa, ele disse, aquele que o Pai mandar para mim, eu não lanço fora. Pode vir, eu vou te receber. Ele não pergunta o endereço, CPF, conta bancária, que roupa tem para vestir, se veio a pé, se veio de carro, se anda de ônibus. Tudo está sentado aqui, queridos. Tem gente aqui que lá fora é tratado como grande. Aqui dentro é só um irmão e uma irmã. Não é maravilhoso isso? Eu olho aqui, por exemplo, e vejo um oficial da PM, né? Não precisa falar, né, irmãos? Lá fora a gente topa um homem assim, daquele tamanho, e fica até assustado, né? Tomara que eu não tenha feito nada de errado. E aqui? O que eu estou querendo que vocês entendam é isso, irmãos. Jesus Cristo morreu para chamar gente de todos os povos, de todas as línguas, de todas as... Você pode ser europeu. Escreve que vão fazer, nunca fazem. O que eles prometem fazer, nós somos, pela graça de Deus. Por isso tem raiva, por isso não dá. Por isso briga. Por... No céu, onde é que o chamado de todos os povos reinarão? Sobre a terra. Que dia vai começar? Que dia vai começar o reinado, hein, Danilo? Você quer um canto seu lá na Bahia, quem sabe, para comandar ali em Santo Antônio? O reinado já começou. Muita gente está reinando e não sabe. Vou reprisar, queridos. Jesus Cristo disse assim, o meu reino não vem em visível aparência. De tal maneira que você possa dizer, olha ele lá, olha ele ali, olha ele lá na frente. Não, senhor. O reino de Jesus não vem em visível aparência. O reino de Jesus está dentro de nós. É isso que ele diz. O reino está dentro de você. Queridos, isso é maravilhoso. Eu não vou voltar a esse ponto agora, mas vou voltar em outra ocasião para explicar de novo e ainda cada vez, eu espero, com maior clareza, para que todos nós entendamos que nós estamos reinando. Oh, mas peraí, pastor, esqueceram então de me dar a chave do cofre desse reino, porque eu tenho andado numa pendura daquelas. Essa é a visão pequena de quem não entende o reino. Vocês vão compreender melhor daqui a pouquinho de novo. Continua comigo aqui. Versículo 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Oh, finalmente apareceu a palavra riqueza. Meu reinado. Como é que tem um reinado sem riqueza? Presta atenção aqui comigo, queridos. Nossa mente sobre reinar, como Jesus ensina, é tão pequena que a gente pensa em dinheiro. Vamos lá entender isso. Vocês estão vendo uma manchinha aqui onde eu estou apontando o dedo? Dá para ver? Meu dedo está meio torto de velho, né? Mas aponta para cá, tá bem? Tem uma manchinha aqui. Quando você pensar na terra, quando você pensar em toda a terra, pensa nessa manchinha aqui que muitos não estão conseguindo enxergar e compare isso aqui a todo o Distrito Federal. Essa manchinha que muitos não podem ver é a terra dentro do Distrito Federal inteiro, como se o Distrito Federal fosse o universo. Essa é a terra. Então, quando diz Jesus, tu és digno de toda a riqueza. E alguém eventualmente pensa que a riqueza de Jesus será a riqueza material que tem nesse pontinho preto aqui, que não dá nem para ver, é porque essa pessoa é efetivamente pobre. Porque a única ideia dela de riqueza, de reino, de grandeza, é dinheiro. E aí vale aquela expressão, a pessoa é tão pobre que só tem dinheiro. Nada mais. Irmãos, não pense em riqueza como nós imaginamos riqueza. Ter 3 carros na garagem, casas para morar, para alugar, de veraneio, não pense assim. Pense em algo muito mais profundo, algo além do que nós possamos ver aqui. Não pense nessa sabedoria que a UNB pode dar, não. Não pense em conhecimento humano, pense em algo tão profundo que mesmo sendo revelado, às vezes não entendemos, que é como nós olhamos para Apocalipse. Nós precisamos olhar além desse dia a dia, desse cotidiano, queridos. A riqueza desse mundo é pobreza. São só coisas. Na volta de Jesus não vai valer nada. Mas vai reinar sobre a terra. De novo, já estamos reinando sobre a terra. Eu desafio o inferno a me tirar esse reinado. Desafio o inferno a me tirar o reinado. Que o diabo se junte a todos os demônios e tire de mim o reinado que eu tenho em Cristo, aqui dentro de mim. Eu não o conquistei com a minha força, nem com a minha sabedoria, nem com inteligência. Jesus conquistou na cruz por mim. As marcas estão lá no Cordeiro. Jesus disse assim: daqueles que o Pai me deu, eu não perdi nenhum. Quero ver o diabo me tomar de Jesus. Percebem, queridos? Eu estou ou não estou reinando com Cristo? É claro que eu estou. Eu estou reinando com Cristo. E em Cristo, por causa dos méritos dele. E eu tenho que viver isso, irmãos. Porque quando a gente vive isso, a gente chora menos. Se entristece menos. Se angustia menos. Se preocupa menos. A gente vive mais. Vive mais. Eu vou concluir, porque o texto também termina e diz assim, versículo 13. Então ouvi que toda criatura, eu gosto demais da expressão toda criatura. Eu não vou tecer muitos comentários, porque eu já falei noutra ocasião aqui, mas aqui diz assim. Então ouvi que toda criatura, tudo, sabe o que significa isso? A Bíblia diz que Satanás era um anjo, que era conhecido como querubim da guarda. Ele foi criado por Deus, não Satanás, mas o querubim da guarda, que se rebelou contra Deus. Então, significa que aqui diz que toda criatura, significa que o querubim da guarda que se rebelou, e todos que se rebelaram com ele, está incluso no toda criatura. Concorda, irmãos? Toda criatura é toda criatura. E aqui diz assim, olha, toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, tudo que neles há estava dizendo o quê? Fantástico. Presta atenção nessa expressão. A ele, aquele que está centrado no trono, Deus, Pai, e ao Cordeiro, Jesus Cristo, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Eu vou dizer isso, mas eu já falo isso hoje. Agora, eu sei que Deus me ama e às vezes desconfio que Ele até gosta de mim, apesar de ser quem eu sou. Então eu tenho um pedido que eu tenho feito a Deus, já falei isso mais de uma vez. Não há tanta coisa que eu queira, mas há uma que eu gostaria de ter. Eu gostaria de estar lá, se não quiser me pôr na fila da frente, tudo bem, mas me deixe ver. Eu quero estar lá para ver o diabo de joelho. Porque ele é criatura, o querubim da guarda foi criado, Satanás foi rebelião. Mas aqui diz que essa criatura, os demônios que o seguiram, aqueles que têm ajudado a escrever a história da humanidade com pena mergulhada em sangue, vai se ajoelhar e vai dizer assim, àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro Jesus Cristo, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Aleluia. Ora, meus irmãos, estamos ou não estamos reinando com Cristo? Estamos reinando com Cristo. E o texto termina dizendo assim: os quatro seres viventes respondiam, assim seja. Amém significa literalmente isso. Amém, assim seja. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Adorar. Vocês perceberam que eles adoram o tempo todo? Adoram, adoram e adoram? Sabe uma coisa maravilhosa, querido? Nós não precisamos esperar chegar lá para começar a adorar. Podemos e devemos começar aqui. Eu sei que já me estendi além da expectativa minha mesmo, mas vocês se lembram aquele dia que eu contei aquela história daquele irmão que era um presbítero há 30 anos e entrou chorando no meu escritório? Ele era presbítero numa igreja que você, Pedro, já foi presbítero. Esse homem de 60 e tantos anos entrou no nosso escritório lá no CONIC, quando a Ana e eu trabalhávamos lá com o ID. Ele entrou chorando e ele era sério demais. Ele era sério e sistemático, absurdamente sistemático. Quando ele entrou chorando, então, já foi uma novidade, né? Quando ele entrou, foi direto para a minha sala chorando. E eu disse: irmão, o que foi? E ele disse: pastor Alcides, eu fiz uma descoberta estarrecedora. O que é? Ele disse: eu sou presbítero há mais de 30 anos. Eu tenho trabalhado na igreja assim absurdamente. E eu era testemunha disso, porque realmente ele trabalhava demais. Demais, o tempo todo. Eu passei a minha vida trabalhando na igreja para lá e para cá, para lá e para cá. Mas hoje, lendo, relendo e vendo de novo pela mesma vez a Bíblia, eu descobri que o que Deus queria de mim não era isso. Deus não está procurando quem corra para lá e para cá. A Bíblia diz que Deus está procurando adoradores. Ele disse: eu corri para lá e para cá, mas nunca fui um adorador. Estou apavorado. E ele disse assim: pastor Alcides, me ajude a ser um adorador. Eu quero ser adorador. Nós podemos começar a adorar aqui, querido. A adoração começa no meu coração, começa no teu coração, querido. Começa no teu, de cada um de nós. Ela tem que, é parte da nossa vida. Não é uma coisa que a gente faz no domingo depois das 18 horas. Isso não tem sentido, querido. Se a gente tem essa ideia de que adorar a Deus é aparecer no templo às 18 horas, isso é religiosidade. O adorador adora permanentemente. É a vida dele. Deus é tudo na vida dele. Ele vive para Deus. Honra a Deus. Com o que fala, com o que vive, com o que faz. E quando pisa na bola? Dobra o joelho e diz: Deus, misericórdia de novo. Falei que não faria e acabei de fazer de novo. Tem misericórdia, Pai. Ajuda aí, dá uma força. Vocês sabem, nós não combinamos orar às 5 da manhã. Na primeira semana, levanto eu às 5 da manhã para orar. Joelhei lá no meu sofazinho, a Sueli sabe lá onde é. Joelhei lá no sofazinho. De repente eu acordei e falei: ô Deus, desculpa. Saí da cama para dormir no sofá. Foi a conta de bater lá e dormir na hora, dormir ajoelhado lá. Falei: ô desculpa, Deus, eu agora vou orar, desculpa aí. A gente é assim, não é, Elias? A gente só quer fazer certo, mas faz muita bobagem. Deus não nos ama menos por isso, querido. Não nos ama menos. Não significa também que é um salvo conduto para a gente viver a vida do jeito que a gente der na telha, não. Deus espera uma vida santa da nossa parte. O adorador, querido, quem anda na presença do Senhor aqui, acolá e alhures, é uma pessoa aprovada pelo Senhor, com certeza. Amém, amados? Que o Senhor nos ajude a entender, a compreender e a viver aquilo que for da vontade dEle. Aquilo que eu disse que não é segundo o propósito de Deus, que isso seja absolutamente esquecido, né? Que ninguém mais se lembre. Mas aquilo que Deus tinha para o seu coração, que isso fique. Te edifique, te ajuda a viver mais perto do Senhor e ter uma vida para Ele. Amém?